ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 31 de dezembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Vacina contra a Covid-19.
Receita Federal torna mais simples o processo de importação de vacinas pelo país.
A medida também alcança uma série de produtos, como medicamentos à base de cloroquina, azitromicina e kits de teste para a detecção da doença.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Ano novo começa com reajuste no salário mínimo.
Presidente Jair Bolsonaro assina a medida provisória com novo valor, R$ 1.100. Daniele Popov.
Esse reajuste acompanha o índice de inflação INPC dos últimos 12 meses.
Auxílio para artistas e trabalhadores da área cultural garantido.
Recursos da Lei Aldir Blanc podem ser usados até o ano que vem. Luciana Colares de Holanda.
A Lei Aldir Blanc beneficiou este ano pelo menos 700 mil trabalhadores do setor cultural, um dos mais afetados pela pandemia.
Na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
A Receita Federal simplificou o processo de importação de vacinas contra a Covid-19.
E em mais uma ação para que os brasileiros tenham acesso às vacinas contra o coronavírus, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, explicou ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde como está o processo para possível autorização de uso emergencial e aprovação dos imunizantes.
Para manter um fluxo rápido de abastecimento de vacinas contra a Covid-19, a Receita Federal publicou instrução que inclui as vacinas na lista de mercadorias que podem ser entregues ao importador antes da conclusão da conferência aduaneira. Essa conferência é realizada pela Receita assim que o produto chega ao Brasil para saber se ele cumpre todos os requisitos de importação. A medida também alcança uma série de produtos destinados ao combate à Covid-19, como medicamentos à base de cloroquina, azitromicina e kits de teste para a detecção da doença. Também nesta quinta-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, compartilhou informações sobre o estágio de avaliação das vacinas no país em reunião com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. A agência reforçou que as normas adotadas para o registro das vacinas contra a Covid-19 e a autorização do uso emergencial estão alinhados com as principais autoridades regulatórias estrangeiras e que adotou medidas de simplificação para garantir que os produtos sujeitos à vigilância sanitária fossem disponibilizados o mais rápido possível à população. Algumas delas foram a adoção do prazo máximo de 10 dias para avaliar pedidos de uso emergencial para vacinas da Covid-19 e o processo de submissão contínua dos documentos necessários à comprovação da segurança, qualidade e eficácia da vacina. Atualmente, há 4 vacinas contra a Covid-19 com testes em andamento no Brasil, todas com a participação de algum laboratório estrangeiro. Raíssa Lopes para a Voz do Brasil.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
194.949 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 6.747.065 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 7.675.973.
A partir de amanhã, passa a valer o novo salário mínimo, R$ 1.100.
O novo valor, um aumento de 5,26% em relação ao mínimo anterior, vale para trabalhadores do setor público e privado, além de aposentados e pensionistas.
O reajuste mantém o poder de compra dos trabalhadores de baixa renda e aposentados.
O aumento de R$ 55,00 no valor do salário mínimo vai ajudar a manter o poder de compra dos assalariados, aposentados e pensionistas em 2021. O reajuste autorizado pelo presidente Jair Bolsonaro foi de 5,26% em relação aos R$ 1.045,00 do salário mínimo válido até 31 de dezembro. Esse reajuste acompanha o índice de inflação INPC dos últimos 12 meses, como explica o ministro interino da Economia, Marcelo Guaranis.
Ele está considerando uma previsão do INPC de 5,22%, que computa os 11 meses realizados já de NPC que temos, com a previsão do último mês, agora de dezembro, a melhor previsão que nós temos. Aqui a nossa grande preocupação com o Ministério da Economia é o nosso compromisso com o teto de gastos, com o ajuste fiscal, com a consolidação fiscal que nós temos trabalhado incessantemente, né? Melhorar sempre os nossos gastos públicos, melhorar a alocação do recurso do dinheiro público, do dinheiro do povo, para que a gente possa fazer todo o necessário.
A previsão anterior aprovada pelo Congresso na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2021, era de R$ 1.088. Para o economista César Bergo, mesmo não garantindo todas as necessidades do trabalhador, o reajuste foi significativo.
O reajuste do salário mínimo é fundamental para manter o poder de compra do trabalhador. Ele reajusta os salários, as aposentadorias. Então, são as pessoas mais carentes da economia que necessitam ou vivem diretamente atrelados à questão do salário mínimo. Obviamente, ele não cobre todas as despesas do trabalhador, isso é reconhecido. Mas demonstra uma coragem do governo, diante dessa pandemia, dos gastos públicos, manter o que está na lei. Ou seja, o salário mínimo não pode ser reajustado abaixo da inflação.
Para o trabalhador, notícia boa de ano novo.
Já ajuda, né? Porque eu sou aposentada, já ganho um saláriozinho todo mês, já ajuda muito.
O importante é manter o poder aquisitivo.
Então ajuda, de certa forma, a população.
Claro, com certeza, repõe.
Qualquer ganho em cima disso é bom.
A medida provisória será enviada ao Congresso para ser convertida em lei, mas passa a produzir efeitos a partir de 1º de janeiro. Para os trabalhadores pagos mensalmente, o aumento será recebido no pagamento de fevereiro. O novo valor se aplica a todos os trabalhadores do setor público e privado, aposentados e pensionistas. Reportagem Daniele Popov.
Beneficiários do Bolsa Família que ainda possuem recursos do auxílio emergencial para sacar ganharam mais prazo para ter acesso aos valores.
O Ministério da Cidadania decidiu ampliar de 90 para 270 dias o prazo para fazer o saque.
O novo prazo vale até o fim do estado de emergência em saúde pública, em função da pandemia do coronavírus.
A diretora de operação do programa Bolsa Família do Ministério da Cidadania, Marina de Lorenzo, explica os objetivos da medida.
Isso foi feito para facilitar o pagamento a todas as famílias do programa Bolsa Família, mantendo o compromisso do governo federal com os mais vulneráveis, principalmente as pessoas que têm mais dificuldade de deslocamento, além de diminuir o risco de aglomeração e manter, assim, os cuidados com a saúde da nossa população.
Este ano, o governo emitiu mais de 100 mil títulos de posse de terra.
E para que mais brasileiros possam tornar o sonho de serem proprietários de um pedaço de terra em realidade, um novo decreto publicado esta semana torna o processo de regularização fundiária mais fácil, rápido e transparente.
O novo decreto que regulamenta uma lei de 2009 pretende promover a melhor destinação possível das terras públicas federais. No documento constam os requisitos e procedimentos necessários à regularização fundiária. Entre eles destacam-se a exigência da inscrição no Cadastro Ambiental Rural do imóvel e o uso de tecnologia de sensoriamento remoto, como por meio de drones, para análise dos processos, medidas que trazem mais agilidade e transparência, como afirma o presidente do INCRA, Geraldo Melo Filho.
Implica a modernização no processo com a permissão da utilização da tecnologia desde o início do processo por parte do usuário lá na ponta, com a permissão do cruzamento dos bancos de dados, com a utilização do sensoriamento remoto. Permite com isso que a gente tenha agilidade, segurança e transparência ao longo de todo o processo.
Com as novas regras, vai ser possível, por exemplo, conferir se um imóvel possui embargos ou pendências em órgãos ambientais. O texto também define as regras de titulação do imóvel e os documentos e declarações que devem ser apresentados pelo requerente, por meio físico ou eletrônico. E para o primeiro semestre do ano que vem, uma nova plataforma de gestão territorial vai agilizar o cruzamento de dados e a emissão de títulos, como adiantou o presidente do INCRA, Geraldo Melo Filho.
A gente consiga, de fato, estar operacionalizando de uma maneira automática todos esses dados e conseguindo com isso o grande objetivo, que é agilizar esse processo e termos um resultado ainda mais expressivo a partir do próximo ano em termos de regularização fundiária e de emissão de títulos. Em 2020, ultrapassamos os 100 mil títulos emitidos pelo governo federal e a meta para o ano que vem é termos resultado ainda maior do que esse.
Lembrando que o decreto não altera em nada a lei vigente, apenas detalha a sua aplicação. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O governo prorrogou o prazo das regras especiais para reembolso de passagens aéreas.
Assim, o consumidor continua podendo cancelar viagens devido a imprevistos decorrentes da pandemia até 21 de outubro do ano que vem.
De acordo com as regras, o valor integral da passagem é reembolsado sem multas, caso seja convertido em crédito para ser utilizado na compra de outra passagem em 18 meses.
Segundo a Secretaria-Geral da Presidência da República, a medida permite melhor programação pelo consumidor e companhias aéreas neste período de pandemia.
Auxílio para artistas e trabalhadores da área cultural garantido.
Você vai ouvir daqui a pouco que o uso de recursos da Lei Aldir Blanc foi prorrogado até o ano que vem.
O governo vai repassar 58 bilhões de reais a estados e municípios para compensar perdas da Lei Candir.
As parcelas vão ser depositadas até 2037.
Outros 4 bilhões vão ser repassados depois do leilão de petróleo de dois blocos na Bacia de Santos, em São Paulo.
Criada em 1996, a Lei Candir isentou vários tributos de exportações, inclusive estaduais, estabelecendo que os estados seriam compensados quando fosse aprovada uma nova lei que regulamentasse o repasse.
O Brasil fechou acordo com a Cruz Vermelha para capacitar policiais e agentes na localização de pessoas desaparecidas.
A parceria faz parte da nova Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, lançada no ano passado.
A cabeleireira Lucineide Damasceno vive uma incerteza há 12 anos. Em 2008, o filho dela desapareceu. Felipe, na época com 17 anos, saiu para ir à casa de um amigo e nunca mais voltou.
Continua tudo um ponto de interrogação. Já fizemos busca em todos os lugares possíveis e impossíveis e até hoje não encontramos nada.
Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, pelo menos 8 pessoas desaparecem por hora no Brasil. Por isso, o governo federal lançou no ano passado a nova Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, com parcerias internacionais. E agora prepara um decreto para a criação do comitê que vai gerir a nova política. É o que explica o João Carlos Ambrósio, coordenador-geral de Pesquisa e Inovação do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Temas como atendimento psicossocial e jurídico a vítimas e familiares, capacitação e educação em direitos humanos, tráfico de pessoas, soluções tecnológicas, o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, local de crime e aperfeiçoamento normativo serão debatidos com o objetivo de criar uma política que traga respostas para aqueles que perderam familiares.
Este mês, o Ministério da Justiça e Segurança Pública assinou um acordo com a Cruz Vermelha para capacitar policiais e agentes na localização de pessoas desaparecidas. Serão realizados cursos presenciais e à distância sobre normas internacionais de direitos humanos e procedimentos operacionais em casos de desaparecimento. Para quem enfrenta uma espera como a Lucineide, fica a esperança por uma resposta.
Nesses 12 anos de busca, eu entendo que precisa mudar os canais que existem para que a gente encontre nossos filhos. Eles são a chave para começarmos uma busca. E o primeiro passo é existir um cadastro único, um RG nacional e colocar familiares em vários lugares para mostrar para essas pessoas como é que deve ser a ajuda para nós encontrarmos nossos filhos.
Com a instituição da nova Política de Pessoas Desaparecidas, foi criado o Cadastro Nacional, onde se pode fazer o registro dos desaparecimentos. O cadastro não substitui o boletim de ocorrência. As informações são atualizadas diariamente e podem ser conferidas no endereço desaparecidos.gov.br. Reportagem Carla Vatier.
Distribuição de cestas básicas, atendimento médico e barreiras sanitárias.
Durante a pandemia, as aldeias indígenas receberam ações das Forças Armadas e da FUNAI.
Os indígenas em aldeias receberam atenção especial. Uma força-tarefa foi criada pelo governo federal. Aviões da Força Aérea Brasileira partiram para as regiões mais remotas, carregando equipamentos, medicamentos e cestas básicas. Dezenas de profissionais de saúde também foram enviados. Em 12 operações especiais, um total de 654 toneladas de material auxiliou mais de 60 mil atendimentos médicos. Pelo menos 30% dos indígenas que vivem em aldeias foram atendidos. O secretário de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto do Ministério da Defesa, General Manuel Luiz Pafiadashi, lembra que médicos militares também atenderam em especialidades como obstetrícia, pediatria e cardiologia.
E assim foi feito com os indígenas na parte de pediatria, de infectologia, enfim. Então, médicos das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, conduziram mais do que testes, mais do que a sensação de aliviar a tensão sobre a pandemia.
O trabalho de prevenção ficou a cargo da FUNAI. 300 barreiras sanitárias foram montadas para minimizar a chegada do vírus nas aldeias. A Fundação Nacional do Índio investiu 28 milhões de reais na prevenção da doença, com a distribuição de quase 70 mil kits de higiene e limpeza e 425 mil cestas básicas. O próximo passo será o repasse de 10 milhões de reais para apoiar na sobrevivência das aldeias na pós-pandemia, como explica o presidente da FUNAI, Marcelo Augusto Xavier da Silva.
No futuro próximo, as comunidades terão que caminhar com as próprias pernas. Então, nós já estamos providenciando a aquisição de tratores, de carretinhas, de ferramental, de plantadeiras, adubadeiras, para que eles possam ali, no desenvolvimento do etnodesenvolvimento, se sustentar.
A Conab também colaborou, distribuindo cestas básicas. Essa ação foi estendida a quilombolas e mulheres em situação de vulnerabilidade. Só até o mês de agosto foram mais de 6.800 kits de alimentação. As doações seguem programadas até maio do ano que vem. Reportagem, Márcia Fernandes.
A ciência tem sido uma forte aliada no combate à pandemia do coronavírus.
São pesquisas para desenvolver vacinas eficientes, para melhorar os testes da doença, desenvolver medicamentos, equipamentos e tudo o que envolve a Covid-19.
E o Brasil não está fora dessa corrida científica.
Com todo o trabalho realizado pelos nossos cientistas, o país ficou na posição número 11 de um ranking que mede a produção de conhecimento relacionado à doença.
Uma das principais armas no combate à Covid-19, a ciência contou com quase R$1 bilhão do governo federal para o desenvolvimento de projetos contra o coronavírus. Para isso, foi criada a Rede Vírus, um comitê com especialistas, representantes do governo, agências de fomento, centros de pesquisa e universidades para reunir iniciativas de todo o país no combate a viroses como a Covid. A pesquisadora Ana Paula Fernandes, da Universidade Federal de Minas Gerais, participou do desenvolvimento de testes para a detecção da doença.
Nós conseguimos aqui desenvolver um teste de ELISA, que já está sendo escalonado e produzido por BioManguinhos, um teste rápido para detecção de anticorpos IgM e IgG, e estamos desenvolvendo, junto com a equipe do Butantan, que está produzindo os anticorpos monoclonais, uma outra modalidade de teste rápido.
As pesquisas na UFMG também miraram a produção de respiradores, a esterilização de equipamentos e até a saúde mental. E de acordo com o pró-reitor de pesquisa da instituição, Mário Montenegro Campos, renderam 2 prêmios para a universidade.
O prêmio José Costa pela criação e implementação do CoLabs, que é uma cooperativa de laboratórios da UFMG, reconhecida por sua atuação na testagem de Covid-19, tendo sido responsável por mais de 1/3 de todos os testes da rede pública no estado de Minas Gerais. E o prêmio Patente do Ano, otorgado pelo INPI, pelo desenvolvimento de tecnologia de combate ao Covid-19, que é uma sonda que otimiza o processo de aspiração de secreções em ambientes hospitalares.
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, um dos principais agentes de financiamento da ciência no país, também teve papel relevante nas pesquisas contra o coronavírus. Evaldo Vilela, presidente do CNPq, fala da importância de se investir em ciência.
Hoje, para a sobrevivência no planeta, nós dependemos da ciência, nós dependemos da vacina. E aí, nesse sentido também, é muito importante lembrar que o CNPq, nesses editais que nós lançamos, nós financiamos muitas das experiências com vacinas, né?
O investimento em ciência também permitiu a estruturação de uma rede que vai continuar ativa mesmo depois de passada a pandemia do coronavírus. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, destaca lições aprendidas com a pandemia.
Se é uma das coisas que essa pandemia nos ensinou, é primeiro a necessidade de trabalharmos juntos, compartilharmos dados, compartilharmos resultados. Isso a gente tem feito com outros países. Por exemplo, a gente passou os resultados da nitazoxanida que nós desenvolvemos aqui, né, esses resultados para provar que ela reduzia a carga viral, hoje já está em vários países, eles fazendo outras pesquisas e também já começando a questão do uso disso aí. Exemplo só, né? E tem muitas outras coisas que nós compartilhamos.
O trabalho dos cientistas brasileiros colocou o país no 11º lugar na produção de conhecimento relacionado à Covid-19, com apoio para o desenvolvimento aqui de produtos como álcool em gel e respiradores. O país economizou recursos na importação desses itens, além de ter impulsionado a indústria nacional. Reportagem Luana Karen.
A Força Nacional de Segurança Pública vai atuar pelos próximos 2 meses no Mato Grosso do Sul.
As tropas vão apoiar a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça no combate à criminalidade organizada no estado.
A medida vale até 27 de fevereiro e pode ser prorrogada.
Artistas e demais trabalhadores da área cultural que tiveram as atividades suspensas por causa da pandemia vão ter ajuda garantida no ano que vem.
O presidente Jair Bolsonaro assinou medida provisória que prorroga o prazo de utilização do auxílio emergencial no setor, criado pela chamada Lei Aldir Blanc.
A Lei Aldir Blanc beneficiou este ano pelo menos 700 mil trabalhadores do setor cultural, um dos mais afetados pela pandemia. Ao todo, foram repassados 3 bilhões de reais a estados e municípios, mas 65% ainda não foram usados. Com a medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, os 2 bilhões de reais em caixa vão continuar à disposição de artistas, produtores e também de espaços culturais no ano que vem. O secretário de Cultura, Mário Frias, destaca a importância do auxílio e de sua prorrogação.
A Lei Aldir Blanc veio para socorrer o setor cultural, que é responsável por mais de 2,5% do PIB brasileiro. Foram os primeiros trabalhadores que pararam devido à pandemia e serão os últimos a retornar. A prorrogação do uso dos recursos da lei para 2021 é necessária para dar mais tranquilidade e tempo aos secretários municipais e estaduais de cultura de repassarem os recursos e usarem os saldos ainda existentes em outras ações.
Além de assegurar um auxílio em 3 parcelas mensais de R$ 600 para profissionais do setor, os recursos podem ser usados para garantir a manutenção de espaços culturais, como circos, escolas de música, museus e bibliotecas, e também para fomentar atividades artísticas por meio de editais e chamadas públicas. Um alívio para artistas como o cantor e compositor Adail Júnior, de Macapá, no Amapá. Ele foi contemplado em 3 editais e está otimista em relação às produções do ano que vem.
Veio trazer dignidade e esperança para o setor cultural que muito foi prejudicado em 2020. Que seja um ano de 2021 de muita alegria, muita cultura e muita arte para todos.
Com a Lei Aldir Blanc, mais de 4 mil municípios brasileiros receberam pela primeira vez em uma década recursos federais para políticas públicas na área da cultura. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
A captura, o transporte e o comércio do caranguejo uçá estão proibidos até o mês de abril, período de reprodução da espécie.
A medida do Ministério da Agricultura vale para os 9 estados da região Nordeste, além do Amapá e do Pará, na região Norte.
O Ministério da Agricultura também já publicou os períodos de defeso do caranguejo uçá entre 2022 e 2024.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um feliz ano novo.
E amanhã, 1º de janeiro, não tem a Voz do Brasil. A gente volta na segunda-feira. Boa noite, bom fim de semana, ótimo 2021.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Luiz Fux caça liminar que permitia funcionamento do comércio na virada do ano no interior de São Paulo.
Ministro Ricardo Lewandowski mantém autorização para Anvisa liberar vacinas emergenciais em até 72 horas após pedido.
Ex-marido da juíza Viviane do Amaral é denunciado por homicídio quintuplamente qualificado.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Anderson Arcoverde.
Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, caça liminar que permitia funcionamento do comércio na virada do ano no interior de São Paulo.
18 cidades da região do Vale do Paraíba terão de voltar à fase vermelha de prevenção contra a Covid e só poderão abrir serviços essenciais. Lívia Azevedo.
O ministro Luiz Fux derrubou a liminar concedida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que havia atendido a um pedido do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares. A entidade alegou prejuízos irreparáveis para o setor com o fechamento dos serviços. No recurso ao STF, a Procuradoria-Geral do Estado alegou risco de disseminação da Covid-19. Com a nova decisão, nos dias 1º, 2 e 3 de janeiro, será permitido o funcionamento apenas dos serviços essenciais.
E o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, manteve autorização para que a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, libere o uso emergencial de vacinas em até 72 horas após o pedido.
A liberação vale para imunizantes aprovados por ao menos uma agência reguladora, dos Estados Unidos, da China, do Japão ou Europa.
O ministro atendeu a um pedido do partido Rede Sustentabilidade e manteve trechos da lei que estabeleceu medidas que podem ser adotadas no combate ao novo coronavírus. A lei deixaria de valer hoje.
Também foi prorrogada a autorização para os governos manterem medidas de isolamento, quarentena e uso obrigatório de máscaras.
É ilegal a aplicação de multa contra empresa que, alegando impossibilidade técnica, deixou de cumprir determinação judicial para interceptar mensagens trocadas em aplicativo por pessoas suspeitas de praticar crimes.
Essa conclusão é da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Ochoa.
A empresa dona do aplicativo de mensagens pediu a suspensão de multa imposta pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, alegando usar criptografia de ponta a ponta, o que a impede de cumprir a ordem. No STJ, ao atender ao pedido, o ministro Ribeiro Dantas, autor do voto vencedor, considerou o entendimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber e Edson Fachin, em julgamentos ainda não concluídos, de que o ordenamento jurídico brasileiro não autoriza que os desenvolvedores da tecnologia sejam multados por descumprir em ordem judicial incompatível com a criptografia, em decorrência do direito à liberdade de expressão e à intimidade.
O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o ex-marido da juíza Viviane do Amaral, Paulo Arronense, por homicídio quintuplamente qualificado.
A juíza foi morta na véspera de Natal, com 16 facadas em frente às filhas, porque o ex-marido não aceitava a separação.
Na denúncia, a Promotoria de Justiça afirma que Paulo Arronense foi ao encontro da ex-mulher já com a intenção de matar e que o crime foi praticado por motivo torpe, ou seja, desprezível de forma cruel e sem chance de defesa da vítima.
Além da condenação pelo Tribunal do Júri, o Ministério Público pede o pagamento de indenização por danos morais e materiais à família.
Justiça de São Paulo condena site de reservas a indenizar consumidora que ficou sem hospedagem no Réveillon.
A empresa terá que pagar R$5.000 por dano moral. Fábio Ruas.
Segundo o processo, a mulher reservou estadia para ela e o marido em uma pousada. Mas ao viajarem, descobriram que o endereço e telefone do estabelecimento não existiam. Depois foram informados de que a pousada havia se mudado 30 dias após a reserva ter sido feita. O site negou a responsabilidade, mas o juiz que analisou o caso considerou que houve falha na prestação de serviço, porque a empresa não informou a cliente os riscos de golpes na utilização do portal eletrônico.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite e ótimo ano novo.
Feliz ano novo. Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Uso de nome afetivo por crianças adotadas durante guarda provisória pode ser permitido. Projeto do Senado que criou terceira fase do PRONAMP vai receber 10 bilhões do governo. Apesar dos desafios em 2020, senadores comemoram a aprovação do novo Fundeb para a educação pública. Boa noite. Crianças em processo de adoção podem utilizar o nome afetivo dado pela família adotante a partir da concessão da guarda provisória. Um projeto com essa possibilidade está em debate no Senado Federal. Repórter Rodrigo Rezende.
Miguel, Arthur e Davi foram os nomes mais registrados na última década para bebês nascidos no Brasil, de acordo com o levantamento da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, organização ligada aos cartórios nacionais. No caso de nomes femininos, Maria Eduarda e Alice foram os mais escolhidos por pais brasileiros. O nome é um símbolo que muitas vezes acompanhará a vida do cidadão. Muitas vezes porque há situações nas quais o nome poderá ser trocado, caso do uso do nome social escolhido por pessoas transexuais e também caso o cidadão sofra de alguma forma humilhação ou discriminação em função do nome escolhido por quem o registrou. Uma nova opção para alteração do nome está em discussão no Senado. É a possibilidade que uma criança em processo de adoção até os 12 anos de idade use o chamado nome afetivo, nomenclatura dada à criança pelos futuros pais com a concessão da guarda provisória. Para crianças com mais de 12 anos, haveria necessidade de consentimento do adotante para a mudança. O projeto do ex-senador Gladson Cameli já foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos, onde foi relatado pela senadora Maiusa Gomes, do PP do Acre.
E quanto orgulho um nome não carreia para o nomeado? Sentimento de poder por ser bastante intensificado quanto o novo nome vem para confirmar pelo carinho e bem-querência o assentamento de um novo ciclo de vida parental.
O projeto aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça, onde é relatado pela senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal. Leis com esse objetivo já foram aprovadas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul.
Em 2020, apesar do ano de pandemia, a educação pública conseguiu a confirmação do Fundeb permanente. O Congresso aprovou e foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro a lei que regulamenta este fundo que mantém a educação básica. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Publicada em edição extra do Diário Oficial na noite de 25 de dezembro, a lei que regulamenta o novo Fundeb, fundo que financia a educação básica no país, foi sancionada pela Presidência da República sem vetos. O texto aprovado pelo Congresso torna o fundo permanente e começa a valer já em janeiro de 2021. Nas redes sociais, senadores comemoraram a sanção do novo Fundeb. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que foi uma das contribuições mais relevantes e de maior impacto social feitas pelo Congresso. O presidente da Comissão de Educação, senador Dário Berger, do MDB catarinense, lembrou a relevância do fundo.
Para termos uma ideia da importância, o Fundeb foi responsável por financiar mais de 150 bilhões de reais, ou seja, mais de 60% de todos os recursos da educação básica do país.
Segundo o texto, em vez dos atuais 10%, a União vai contribuir com 23%, em aumento escalonado até 2026. A pandemia mostrou as dificuldades enfrentadas por estudantes e professores quando as aulas passaram a ser à distância. O vice-presidente da Comissão de Educação, senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, confia que o Fundeb permanente mude essa realidade.
Já no ensino superior, o ProUni, que foi adiantado para janeiro, utilizará notas do Enem de 2019. A seleção é o principal programa de bolsas do governo para ensino superior privado. Detalhes na reportagem de José Deveza.
Os candidatos do programa Universidade para Todos, o ProUni 2021, poderão se inscrever entre os dias 12 e 15 de janeiro do ano que vem. Como o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020, só será aplicado em janeiro, com os resultados divulgados no fim de março, as notas usadas no processo seletivo serão as da edição de 2019. No entanto, a medida não agradou a todos. O estudante do terceiro ano do Ensino Médio em Brasília, Pedro Andrade Leite, destaca que o adiantamento pode atrapalhar principalmente os estudantes que estão saindo do ensino médio este ano e fizeram o certame em 2019 apenas como treineiros.
Muitos alunos não tiveram um bom desempenho escolar esse ano, tiveram um ano extremamente defasado, ficaram alguns semestres sem aula. Muitas pessoas talvez percam a oportunidade de ingressar numa universidade particular e vão ter uma concorrência bem maior ano que vem.
O ProUni dá direito a bolsas de estudo em universidades particulares de 50% e 100% a depender da renda familiar.
Foi publicada a medida provisória que abre crédito extraordinário de 10,1 bilhões de reais para encargos financeiros da União. Os recursos previstos na MP serão usados para viabilizar mais uma fase do Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, PRONAMP. O projeto do senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, aprovado no Senado e na Câmara, criou a terceira fase do PRONAMP com recursos que sobraram do Programa Emergencial de Suporte a Empregos. O projeto reabriu o programa até o dia 31 de dezembro. De acordo com dados do governo, o PRONAMP já disponibilizou 32,9 bilhões de crédito para micro e pequenas empresas, com mais de 450 mil contratos. A taxa de juros é a Selic, hoje em 2%, acrescida de 1,25% ao ano. A Livraria do Senado agora está também na plataforma Google Play. Você pode baixar gratuitamente livros digitais de legislação, história e literatura. Mais detalhes com Anderson Mendanha.
A Livraria do Senado está com uma novidade. Agora é possível baixar de graça as publicações do Senado em formato digital também no Google Play, uma das maiores plataformas de distribuição de conteúdo. O internauta tem acesso a livros sobre legislação e também obras históricas e da literatura. Já fazia alguns anos que o Google não abria novas contas para distribuidores de livros no Brasil, mas depois de várias negociações, foi possível um acordo, como explica Thomas Gonçalves, chefe do Serviço de Multimídia da Coordenação de Edições Técnicas do Senado.
E para que conseguíssemos isso, tivemos que entrar em contato com executivos da empresa, negociar, demonstrar a seriedade do nosso trabalho e consideramos isso um grande êxito.
A Livraria do Senado está ampliando a presença em outras plataformas, como Apple Books, Kobo e Barnes & Noble. Thomas Gonçalves comemora os resultados.
Porque, por exemplo, o Apple Books, só nele nos últimos 12 meses tivemos mais de 26 mil downloads de livros digitais nossos. Isso porque nem todo mundo conhece o site da livraria ainda ou não conhece o nosso Instagram, mas conhece essas plataformas e usa essas plataformas diariamente. Dessa maneira, conseguimos ampliar o alcance do nosso público.
Além da Google Play e demais plataformas de conteúdo, os livros digitais da Livraria do Senado estão disponíveis no site livraria.senado.leg.br e no Instagram em @livrariadosenado.
O consumo exagerado de alimentos e bebidas alcoólicas nas comemorações de Ano Novo e durante as férias pode afetar a saúde. Saiba como aproveitar essa época do ano mantendo o corpo saudável na reportagem de Regina Pinheiro.
As festas de final de ano e as férias de verão podem mudar a rotina alimentar. Porém, é preciso continuar cuidando da saúde, como aconselha a nutricionista Luciana Batella.
A gente não deve deixar que esse período acabe com a saúde da gente e com os ganhos que a gente conquistou durante o ano todo. Procura não abusar dos doces,
Doces em excesso são bem inflamatórios.
Comece a refeição por uma salada, porque ela é rica em fibra, auxilia na diminuição de absorção das gorduras. Além disso, favorece a saciedade.
Outra dica é procurar ingerir a menor quantidade possível de bebidas alcoólicas. A nutricionista orienta como auxiliar o corpo no processo de desintoxicação.
O sumo de meio limão espremido aí num pouquinho de água, num copo d'água, isso já favorece a produção das enzimas digestivas. Beba bastante água. O nosso corpo precisa estar bem nutrido para melhorar e dar conta do processo de desintoxicação aí. Procurar consumir mais as castanhas.
Trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares e Walter Dalbello, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e um feliz 2021.
Jornal Câmara dos Deputados.
Frente ambientalista quer aumentar o orçamento para o setor em 2021.
Secretário faz balanço das ações internacionais da Câmara durante pandemia.
Bolsonaro edita mais MPs que antecessores, mas converte menos delas em leis.
Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro, na média anual, editou mais medidas provisórias que gestões anteriores. Mas a taxa de conversão dessas MPs em lei é menor no atual governo. A reportagem é de Paula Bittar.
Em média, o presidente Jair Bolsonaro é o que mais edita medidas provisórias por ano em comparação com os quatro governos anteriores. Por outro lado, a taxa de transformação dessas MPs em leis está abaixo dos 50%. As medidas provisórias são instrumento para garantir que o presidente da República possa agir em casos urgentes e relevantes. As MPs têm força de lei e produzem efeitos imediatamente, mas precisam depois ser aprovadas pelo Congresso Nacional para, de fato, virarem lei. Uma medida provisória vale por 60 dias prorrogáveis por mais 60. Depois disso, se não tiver sido votada nas duas casas do parlamento, ela caduca, ou seja, perde a validade. Nesses dois primeiros anos, o governo Bolsonaro, por enquanto, tem uma média de 70 MPs editadas por ano, que deve crescer um pouco, já que 2020 ainda não acabou. Mas das 140 medidas provisórias editadas, apenas 56 foram convertidas em lei até o momento, ou seja, uma taxa de conversão de 47%. 21 ainda estão em análise pelo Congresso, uma foi rejeitada, 3 foram revogadas e 59 perderam a validade. No primeiro governo Lula, a média foi de 60 MPs por ano, sendo 90% convertidas em lei. No segundo governo Lula, 45 MPs por ano, 83% convertidas. No primeiro governo Dilma, média de 36 MPs por ano, 74,5% delas convertidas em lei. Entre 2015 e 2018, governo Dilma e depois Temer, média de 51 medidas provisórias por ano, 63% se transformaram em lei. Para o líder da minoria, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, o governo não se esforça para aprovar as próprias medidas que edita e o Congresso também não tem feito sua parte.
Quem tem maioria no Congresso é o governo, é a base do governo com o Centrão. A não votação das medidas provisórias, a exemplo da medida provisória 1000 do auxílio emergencial, é uma estratégia do governo deixar as medidas provisórias perderem a validade. 59 perderam a validade. Isso é uma excrescência, isso é uma deformação daquilo que tem que ser a relação do executivo com o poder legislativo. Segundo lugar, o Congresso também não faz por onde, não se faz respeitar. Não vota.
O líder do governo, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, por outro lado, argumenta que como a maioria das medidas que perderam a validade tratavam da liberação de créditos, uma vez que os recursos são destinados, elas perdem sua função e não precisam virar lei.
As medidas que não foram apreciadas, a sua grande maioria são medidas de crédito. Como nós estamos na pandemia, abre-se crédito para atender a pandemia e, obviamente, cumprida, executado o crédito, a medida provisória não precisa ser votada porque a sua finalidade já foi cumprida.
Entre as medidas provisórias que não tratavam da liberação de créditos e perderam a validade recentemente, estão a que criava o programa de capital de giro para preservação de empresas com melhores condições de empréstimos, microempresas e empresas de pequeno e médio porte, e a que determinava que os direitos de transmissão ou reprodução das partidas esportivas pertencem ao clube mandante do jogo. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Francisco Brandão, Paula Bittar.
Economia.
Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, celebra a aprovação de projeto que autoriza a renegociação de dívidas dos estados em troca de ajustes fiscais. Na opinião do parlamentar, a inclusão das contrapartidas tributárias é fundamental para evitar que entes federados já endividados sejam prejudicados por gestores que não têm responsabilidade com o dinheiro do povo.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, volta a criticar o aumento do preço do gás de cozinha. De acordo com a deputada, já faz um ano que o governo promete uma redução do botijão do gás, no entanto, o valor só aumenta. Ela ressalta que a carne, o arroz, o feijão e a gasolina também registraram alta nos preços.
Bom Gás, do PT Gaúcho, apresentou o projeto que aumenta em 2 meses o pagamento do seguro-desemprego durante a pandemia. O parlamentar salienta que, além do fim do auxílio emergencial, muitas pessoas já estão sem trabalhar há mais de 6 meses e sem receber a parcela do seguro-desemprego.
Crítico da política social do governo federal, João Daniel, do PT de Sergipe, entende que o programa Casa Verde e Amarela só dificulta o acesso das pessoas mais pobres ao sonho da casa própria. Para o deputado, a falta de um plano de desenvolvimento nacional deixa a população sem perspectiva de um futuro melhor.
Heitor Chu, do PSB Gaúcho, defende a aprovação de projeto que garante subsídio à geração de energia renovável. Ele afirma que a urgência aprovada para a matéria justifica-se, uma vez que o país ainda precisa crescer muito na produção da chamada energia limpa. O deputado ressalta que o PSB tem grande carinho pelas alternativas energéticas que não castigam o meio ambiente.
Joênio Apchana, da Rede de Roraima, também defende a proposta que prevê redução de encargos e tarifas de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição a micro e mini geradores de energia elétrica. Segundo a congressista, é preciso incentivar a mudança de comportamento relacionado à geração de energia no país, preservando o meio ambiente e aproveitando o potencial solar e eólico que o Brasil possui.
Segurança Pública.
Na avaliação de Coronel Tadeu, do PSL, o governo de São Paulo abandonou a segurança pública do estado. Para o congressista, é uma vergonha que a polícia paulista tenha uma das piores remunerações do país. Ele avalia que a falta de reconhecimento destrói a saúde física e mental dos policiais.
Gurgel, do PSL, reitera seu apoio à Polícia Militar do Rio de Janeiro e à tenente-coronel Gabriela Dantas, que, segundo ele, vem sofrendo perseguição da mídia por defender a corporação. O deputado salienta que parte dos veículos de comunicação tenta denegrir a imagem da PM, veiculando matérias pejorativas contra a instituição.
Justiça.
Damião Feliciano, do PDT da Paraíba, ressalta que a comissão externa da Câmara que acompanha o caso do assassinato de João Alberto, homem negro morto por seguranças de um supermercado da rede Carrefour em Porto Alegre, elaborou um documento com 11 medidas de enfrentamento ao racismo na sociedade brasileira.
Entre as medidas, Damião Feliciano destaca a aprovação da ratificação da Convenção Interamericana contra o Racismo, da Organização dos Estados Americanos. De acordo com o congressista, o Brasil, após pouco mais de 100 anos da Lei Áurea, precisa libertar-se novamente do preconceito racial.
Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, reforça sua defesa pela prisão em segunda instância, pelo fortalecimento da força-tarefa da Lava Jato, bem como pelo corte de gastos desnecessários nos gabinetes parlamentares. O deputado afirma que a atuação da bancada federal do Novo é pautada pela luta por um país mais justo, em que a lei valha igualmente para todos.
Otone de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, defende a aprovação de projeto que concede anistia ao delegado da Polícia Federal, Protógenes de Queiroz, que coordenou a Operação Satyagraha. Na interpretação do parlamentar, a Câmara precisa reverter as condenações impostas a Protógenes, uma vez que, segundo ele, o delegado foi alvo de perseguição por ter algemado corruptos, mostrando a cara dos que roubavam a nação brasileira.
Relações Exteriores.
A Secretaria de Relações Internacionais divulgou o relatório de atividades realizadas no biênio 2019-2020. Nesse período, o órgão da Câmara reforçou ações de cooperação parlamentar e realizou debates de interesse mundial, como mostra a reportagem de Francisco Brandão.
Em um ano de crise por causa da pandemia de coronavírus, O secretário de Relações Internacionais da Câmara dos Deputados, Alex Manente, trabalhou para evitar turbulências na diplomacia com outros países, especialmente com a China. O deputado destacou a atuação de parlamentares em 2020 para garantir a repatriação de brasileiros no exterior e transferir recursos para a representação do Brasil em organismos internacionais. Por causa da crise e do cancelamento de voos internacionais com a pandemia, quase 27 mil brasileiros foram repatriados desde março. Parlamentares ajudaram a encaminhar pedidos de repatriação e solicitar aviões da Força Aérea Brasileira. Manente conta que o processo de repatriação foi especialmente desafiador no México.
Nós conseguimos contato tanto com o chanceler Ernesto Araújo, garantimos voos da FAB e voos numa relação que foi feita à época com a BEAR para poder utilizar os voos dos aviões que vinham para o Brasil, e falamos especialmente com o embaixador do México e garantimos aí que as pessoas pudessem voltar. O México teve o maior problema porque era onde tinha o maior número de turistas. E os turistas foram os que tiveram os maiores problemas, porque seus pacotes nos hotéis tinham acabado, não tinham onde ficar e não tinham como voltar.
Alex Manente lamenta que o Brasil esteja atrasado no plano de vacinação contra a Covid-19. Ainda em setembro, o secretário se reuniu com representantes da Organização Mundial de Saúde e de países que estavam liderando as pesquisas para a produção das vacinas. Apesar da importância da China no desenvolvimento da vacina e de seu peso nas relações comerciais com o Brasil, o secretário de Relações Internacionais da Câmara salienta que as relações com o país asiático tiveram dificuldades. O deputado Alex Manente lembra, no entanto, que a Câmara ajudou a contrabalançar os momentos de tensão, chegando mesmo a organizar uma missão oficial à China.
Desde o primeiro momento, mantivemos uma relação bastante estreita com a embaixada chinesa. As falas, muitas vezes indelicadas, de membros do governo e do próprio presidente em relação à China foram sempre alvos de uma moção de contrariedade por parte da Secretaria e da Câmara dos Deputados. E mantivemos, através do Congresso Nacional, essa boa relação para mantermos a relação comercial com a China, que é fundamental.
Manente ainda atuou na negociação de recursos para a representação do Brasil em organismos internacionais, incluindo a Organização das Nações Unidas. Na última votação do ano, o Congresso aprovou o pagamento de R$ 2 bilhões à ONU, o que vai garantir ao Brasil o direito de voto nas decisões tomadas durante as conferências das Nações Unidas. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Saúde.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, lamenta os mais de 190 mil mortos e a falta de ação do governo Bolsonaro em relação ao novo coronavírus. Ela afirma que a gestão federal provou não se importar com a vida dos brasileiros ao negar a gravidade da doença no início da pandemia e ao oferecer a hidroxicloroquina como solução para a cura da Covid-19, sem que o medicamento tivesse comprovada sua eficácia para essa doença.
Para Joseildo Ramos, do PT baiano, o presidente Jair Bolsonaro desperdiçou a oportunidade de combater eficazmente a pandemia da Covid-19. Ele lembra que a doença chegou ao Brasil um mês e meio depois de atingir Ásia e Europa e, mesmo assim, o país não conseguiu se preparar de maneira satisfatória, colocando em risco a população brasileira.
Joseildo Ramos também afirma que Bolsonaro, em vez de priorizar o enfrentamento ao novo coronavírus, provocou aglomerações, estimulou manifestações antidemocráticas e disseminou fake news sobre o vírus, por meio do chamado Gabinete do Ódio.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, defende a aprovação do projeto que viabiliza a importação de vacinas já testadas e aprovadas em outros países, independentemente da autorização da Anvisa. O parlamentar reconhece o papel importante da agência, mas ele afirma que a politização da Anvisa tem atrapalhado o cumprimento de sua função.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, também defende que as vacinas testadas e aprovadas em outros países sejam disponibilizadas no Brasil. A deputada espera que a Anvisa priorize a proteção da vida dos brasileiros no cumprimento de sua função, sem politização ou ideologismo barato.
Professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, entende que quanto mais as pessoas estão ligadas ideologicamente ao governo, menor é a preocupação com os riscos da Covid-19. Segundo o deputado, a politização da pandemia contribuiu para dividir o país em torcidas e atrasar a imunização da população.
Homenagem.
Afonso Mota, do PDT gaúcho, lamenta o falecimento do ex-deputado federal Aldo Fagundes, aos 89 anos. O parlamentar lembra o início da trajetória política de Aldo no município de Alegrete, onde foi vice-prefeito, e destaca que, além de deputado estadual, ele também foi o primeiro civil a presidir o Superior Tribunal Militar.
Educação.
Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, registra a aprovação final da regulamentação do Fundeb, principal mecanismo de financiamento da educação básica no país.
Pedro Czai comemora a mudança feita no Senado e confirmada pela Câmara, retirando do texto a possibilidade de transferir recursos do ensino público para instituições privadas como o Sistema S, instituições confessionais e organizações sociais.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, celebra a aprovação do novo Fundeb com a retirada de trecho que permitia o financiamento público de entidades filantrópicas e instituições particulares. Na visão do deputado, prevaleceu a voz dos profissionais da educação, que, segundo ele, conhecem mais as dificuldades do dia a dia nas escolas do que economistas, prefeitos e governadores.
Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, também comemora a regulamentação do novo Fundeb. O deputado ressalta a manutenção do uso exclusivo dos recursos para o ensino público, sem a participação da iniciativa privada, além da destinação de 70% da verba do novo Fundeb para os profissionais de educação.
Agricultura.
Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, lamenta que a agricultura familiar não tenha sido beneficiada com ações concretas de enfrentamento à crise econômica gerada pela pandemia. O deputado afirma que o setor foi o único da economia brasileira a ter proposta de ajuda rejeitada por parte do governo federal.
Zé Silva lembra que, apesar de a Câmara ter aprovado o auxílio aos agricultores e agricultoras familiares, o presidente Jair Bolsonaro vetou a matéria.
Evair Vieira de Mello, do PP, solicita ao governo do Espírito Santo que unifique a carga tributária do ICMS, do café Conilon e do café Arábica, na venda para outras regiões do Brasil. O deputado argumenta que a diferença provoca uma distorção na cadeia produtiva do café, traz prejuízo aos cafeicultores, estimula a indústria da clandestinidade e enfraquece o plantio.
Meio ambiente.
O principal desafio da Frente Parlamentar Ambientalista em 2021 é aumentar os recursos orçamentários das pastas do meio ambiente e da ciência e tecnologia. Saiba mais sobre o balanço das atividades do colegiado em 2020 e as metas para o próximo ano na reportagem de Cláudio Ferreira.
A Frente Parlamentar Ambientalista realizou reunião virtual para fazer um balanço das ações de 2020 e debater as perspectivas para 2021. O coordenador da Frente, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, disse que, apesar das restrições provocadas pela pandemia da Covid-19, os parlamentares conseguiram se articular para defender os interesses do colegiado. Para Rodrigo Agostinho, o principal desafio para 2021 é convencer o governo a aumentar os gastos com as pastas do meio ambiente e ciência e tecnologia.
Vamos ter um desafio enorme de chamar atenção, talvez em janeiro e fevereiro, para o orçamento. Vamos ter que continuar gritando, denunciando que o orçamento não dá, esse orçamento não para de pé. O orçamento da área ambiental e o orçamento da área de ciência e tecnologia estão entre os piores da década. E a gente não pode aceitar isso. Então, isso é uma tarefa que nós vamos ter que conduzir agora em janeiro, fevereiro. Enfim, ninguém sabe quando é que o orçamento vai ser aprovado.
Também participaram da reunião representantes das frentes parlamentares ambientalistas estaduais. Tânia Maria dos Santos, da Fundação SOS Mata Atlântica, destacou que, além da falta de recursos, houve também uma diminuição de convênios do governo federal com estados e municípios.
Temos uma preocupação muito grande do nosso desmonte, não só por uma questão de carreira ou de dinheiro nosso, mas sabendo que a gente está num sistema nacional e com o enfraquecimento das políticas federais, ela enfraquece o país inteiro, enfraquece a sociedade inteira, né? E principalmente gera consequências de médio e longo prazo que vão ficar aí para alguém pagar essa conta.
Para o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, apesar da falta de sintonia com o governo, a Frente Parlamentar Ambientalista teve um papel decisivo em 2020, promovendo debates e ações em momentos sensíveis para o meio ambiente, como as queimadas e o desmatamento na Amazônia e no Pantanal mato-grossense.
Vamos exercitar bastante o verbo esperançar. Acho que é isso que nós precisamos fazer, continuar na nossa atuada e cada vez mais ampliando mais, que eu tenho certeza que nós estamos do lado certo da história.
Além da Frente Parlamentar Ambientalista, formada por deputados e senadores, há frentes parlamentares em defesa do meio ambiente nas Assembleias Legislativas de 17 estados e na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Com informações de Frederico Sokolovski, da Rádio Câmara, de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de José Carlos Oliveira e Luciana Vieira. Uma boa noite e um feliz e próspero ano novo.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Tenham todos um ano novo de saúde e paz.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.